Nós somos gratos a Deus por podermos viver nesse tempo difícil com os olhos abertos, coração abertos, com a visão clara que Ele nos concedeu. O tempo nunca foi tão sério como é agora. E podemos dizer com toda a convicção no que diz respeito aos desenvolvimentos políticos e religiosos, então aconteceu mais nos últimos 5 anos do que nos últimos 50 anos. E nós percebemos que quando as coisas começam a acontecer, então tudo se desenrola rapidamente, tão rápido que até mesmo os repórteres têm dificuldade em acompanhar e ficam com medo de não estarem mais atualizados com o que têm para reportar, dizer ou escrever. Hoje abordarei brevemente o desenvolvimento do tempo do fim, que já mencionamos muitas vezes. Na semana passada, não a, essa que acabou de passar, mas a anterior, que um irmão me ligou e perguntou se eu sabia onde o irmão Branham havia dito que algo aconteceria quando o muro de Berlim caísse. E eu conheço as pregações de Mombrana, provavelmente melhor do que qualquer outra pessoa. Isso não é o meu mérito. Isso vem simplesmente porque eu as ouço desde os anos 50 e ouvi repetidamente, e porque as traduzi todas aqui com fones de ouvido e ali na máquina de escrever, e as revisei todas. E então eu disse ao irmão de uma queda do muro de Berlim, o irmão Branham não disse nada. Mas então ele disse sim, ele disse algo. Sim, eu gostei também melhor quando ele disse sim, ele disse algo. Então eu peguei a pregação em questão e vejam só, ele não só disse alguma coisa, mas ele disse algo muito importante. Algo muito importante. Sim, foi assim que comecei a ouvir. Não costumo fazer isso nesse lugar, que eu menciono irmão Branham ou toco uma pregação dele, embora no meu coração esteja convicto de que ele tem um ministério igual ao de Paulo e que não houve dois homens como esses dois desde o cristianismo primitivo. Para dar um passo adiante, ele provavelmente teve um ministério maior, mas que Deus julgue a grandeza ele mesmo. E nós apenas queremos nos alegrar pelo fato de o Senhor enviar seus servos e profetas cedo e tarde. Nós vamos ler 2 ou 3 passagens e em seguida vou tocar para vocês isso e comentar brevemente. Da segunda carta de Pedro, capítulo 1, eu vou ler o versículo 19, que todos conhecemos. Os cantores cantaram sobre a luz e nosso Senhor disse, andai na luz enquanto tendes a luz. E ele mesmo disse, eu vim como luz ao mundo e quem me segue não ficará na escuridão, mas terá a luz da vida. E então está escrito, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. O Salmo 119, 105, todos nós conhecemos a passagem. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, mas quando é luz para os nossos pés, quando nos é revelada pelo Espírito Santo em seu significado divino. Então, a palavra é a luz diante dos nossos pés ou passos. Como chegamos a uma era profética, vamos ler a palavra correspondente em Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E assim, mais firme temos a palavra profética que nós possuímos, e fazeis bem em prestar atenção a ela como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia pleno chegue e a estrela da manhã nasça em vossos corações. O irmão Rus, assim como eu ouvi na sala de oração, leu do Salmo 147. Eu gostaria apenas de repetir brevemente o segundo versículo, Salmo 147. O Senhor reconstruirá Jerusalém. Ele reunirá os filhos dispersos de Israel. Isso nós vimos com os nossos próprios olhos. Deixe-me ler para isso Lucas 21. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículos 29 a 33. Lucas 21, o que eu acabei de dizer? Não, eu primeiro quero ler o versículo 24 e depois a partir do 29. E cairão pela espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram. Jerusalém foi pisoteada durante um longo período de tempo. Desde os dias de Nabucodonosor, nunca foi dona de seu próprio país, dispersada, perseguida, assassinada, gaseada, queimada. O povo de Deus passou por um caminho de sofrimento duro, foi disperso entre todos os povos. E aqui está escrito: Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram. Nós ouvimos que o Senhor reconstruirá Jerusalém. Quantos trechos poderiam ser lidos agora? Jeremias 31, uma das passagens mais bonitas, no profeta Ezequiel, em Isaías e em todos os lugares, pode ser lido. No que diz respeito ao tempo do fim e ao retorno do povo de Israel, podemos ler brevemente em Zacarias 12 que o Senhor, nessa época, fará de Jerusalém uma pedra de levantamento. Não apenas todo Israel, mas especialmente Jerusalém se tornará uma pedra de tropeço. Zacarias 12, versículo 3. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra de tropeço para todos os povos, pedra pesada. Todos os que a levantarem se ferirão nela, ou que tentarem levantá-la. Quando todos os povos da terra se reunirem contra a cidade. Não precisamos continuar lendo, mas é muito interessante saber o que ainda está por acontecer. O povo disperso, a cidade muitas vezes destruída, de repente se tornará o centro, pedra de tropeço para todas as nações. Para nós é importante que, quando a dispersão chegar ao fim, e o povo for reunido, o povo de Israel, esse será o tempo em que o tempo para as nações chegará ao fim. Chegará ao seu fim. E esse é o momento em que o Senhor levará as coisas à conclusão, à perfeição, com a congregação noiva, e então a levará para si, para depois se revelar ao povo de Israel. Está então em Lucas 21, a partir do versículo 29, a palavra que já foi lida muitas vezes, o seguinte: ele então lhes contou outra parábola. Observem a figueira e todas as outras árvores. Assim que brotam, vocês sabem, ao vê-las, que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem tudo isso acontecer, saberão ou reconhecerão que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Que convicção vem de um texto como esse? Por trás dessas palavras está o absoluto do nosso Deus. Não há como abalar, não há como tremer. Assim ele falou, e assim é, assim será. Isto é o que há de sublime na palavra de Deus, que tudo acontecerá como a boca do Senhor disse. E quem ainda não quer ver assim, ele ainda terá que ver assim, porque todos nós sabemos que quando está escrito aqui, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão, que tudo acontecerá de acordo com a palavra. O que me leva aqui a ler esse texto é o seguinte: não se fala apenas de uma árvore, a figueira, ou seja, a nação de Israel, mas também se diz e todas as outras árvores. Não apenas uma nação obterá os seus direitos, mesmo que seja através de muita tribulação, mas todos os outros povos que foram oprimidos por outras grandes potências se levantariam para então fazer valer seus direitos, não apenas o povo de Israel, mas também todas as outras nações. E quem teve um pouco de história na escola sabe, ou quem observou o período após a guerra, como logo após a guerra, eu quase teria exagerado, mas realmente dezenas de países se tornaram independentes. A grande Índia, o Paquistão, mais tarde Bangladesh, Jordânia, Egito e todos os outros. Vocês somaram todos os povos que estavam naquela época sob a coroa britânica, 49 no total. Todos se tornaram independentes, todos. Todas as árvores se brotaram, jogaram fora o jugo que as oprimia. E o que estamos vivenciando agora, no fim dessa geração, que mais uma vez há um brotar, o jugo está sendo quebrado, os povos querem sua independência e, para isso, estão dispostos a ir às ruas. A opressão chegou ao fim para que se cumprisse a Escritura. Isso acontece na mesma geração, no início dessa geração e agora no fim. Os últimos povos se levantam do jugo que os oprimiu até agora. há no Evangelho de Mateus essa passagem maravilhosa que todos nós conhecemos muito bem, mas deixe-me lê-la. Mateus 24, os três primeiros versículos. Jesus saiu do templo e continuou a caminhar. Então, seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar a grandiosidade do templo. Ele, porém, respondeu-lhes com estas palavras: sim, vocês ainda veem tudo isso. Em verdade, vos digo, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando ele se sentou no Monte das Oliveiras, os discípulos, estando a sós, aproximaram-se dele e perguntaram: diga-nos, quando isso acontecerá? Essa foi a primeira pergunta. Pois aqui não ficará pedra sobre pedra, referindo-se à magnífica construção do templo. Diga-nos, quando isso acontecerá? Primeira pergunta. A segunda: e qual é o sinal da tua vinda? E a terceira: e do fim dos tempos do mundo? Três perguntas exigem três respostas. E, ao ler a Bíblia, é preciso, de fato, prestar atenção a cada frase, a cada expressão. E não basta simplesmente prestar atenção a isso. É preciso prestar atenção exata ao contexto em que tempo ele faz parte. Significa de partir corretamente a palavra da Escritura. Por isso, naquela época, creio, Tiago disse: não se coloque cada um para ser ensinador, pois receberemos um julgamento mais severo se ensinarmos algo que não pode ser aprovado por Deus. Portanto, ensinemos apenas o que Deus quer que seja dito. Antes de passar da pregação do irmão Branham, apenas 2, 4, 6, 8, 10 linhas, antes de tocar isso, gostaria de ler brevemente algumas linhas da pregação intitulada 70 Semanas de Daniel, proferida em 6 de agosto de 1961. Você sabe que venho aqui para ler das Santas Escrituras e pregar a partir delas. Mas me parece ser muito importante que levemos a sério o desenvolvimento que está ocorrendo agora. Eu vou simplesmente ler como um alemão traduziria simultaneamente o texto em inglês sem tê-lo traduzido antes. Eu não era contra a Alemanha, eu era contra o nazismo. Eu não era contra a Itália, eu era contra o fascismo. E pensem nisso, eu fiz outra previsão naquela época e previ: vocês, veteranos, se lembram disso? Eu disse: surgirão três grandes ismos que tentarão se firmar no mundo. Sim, no mundo. Se impor, se afirmar. Fascismo, o nacional-socialismo e o comunismo. E eu disse: todos eles culminarão no comunismo. Bem, isso nós sabemos, isso todos sabemos. Mussolini foi pendurado de cabeça para baixo e, com isso, o fascismo já estava pendurado no teto e tinha acabado. Hitler, como é sabido, deixou que, com a sua Eva Braun, encharcasse com gasolina e ateasse fogo, e sua morte foi misteriosa, como se diz, mas, de qualquer forma, ele também não está mais aí. E o nacionalsocialismo, como poder, também já não está mais aí. Mas o que restou? O comunismo. E eu realmente verifiquei nas estatísticas, mais de 700 milhões de comunistas em todo o mundo. Também li que nos poucos dias desde a abertura do muro de Berlim, mais de 80 milhões já abandonaram o comunismo e o restante já está a caminho. Já se ouve os passos em todas as ruas. Mas ouçam o que vem a seguir. Isso foi fascismo, nacional-socialismo, comunismo. E eu disse que tudo acabaria no comunismo. Hoje temos uma tal mistura como nunca antes. Ouçam a próxima frase. Então deixei todos repetirem: voltem seus olhos para a Rússia. Vocês se lembram que eu disse: voltem seus olhos para a Rússia. Vocês se lembram disso? E eu repeti: voltem seus olhos para a Rússia. Eu continuo lendo. Tudo culminará no comunismo e então, finalmente, será resumido no catolicismo. No catolicismo. E eu quero que todos compreendam que o céu ouça e a terra preste atenção. Eu quero que todos compreendam que aqui, nesse lugar, não punimos com desprezo uma religião ou as pessoas que a ela pertencem. Cada ser humano sob o sol é igual. E se Deus não tiver misericórdia dele, ele estará perdido. Não se trata aqui de criticar pessoas amáveis que pertencem a uma instituição, mas sim de ordenar essa instituição, de alguma forma, sim, biblicamente, para poder esclarecer de que forma as coisas estão acontecendo agora. E assim vemos aqui, vou continuar lendo. Eu vou continuar lendo. Lembre-se, então, ou pense nisso, tudo no fim será encontrado no catolicismo, ou seja, no fim. Todos os ismos, todas as coisas existiram, mas já não são mais. Dos que lemos aqui primeiramente, já não são mais. E o comunismo está de fato se curvando. Todas as pessoas vão ao Papa, do leste e do oeste, não é verdade? É assim ou não é? E quando eu soube, ouvi que Billy Graham estava visitando o Papa pela terceira vez, eu fiquei com arrepios. Todo mundo quer ser famoso, todos querem sentar-se à mesa verde dos poderosos. Eu quero estar na glória, na ceia do Senhor, custe o que custar. E os profetas e apóstolos deram suas vidas pela proclamação da verdade. Todos os outros, ou muitos outros, deram suas vidas para que a verdade permanecesse conosco, ou para nós. Quando se pensa no esforço que foi necessário nas circunstâncias para traduzir as Santas Escrituras, mas nós somos gratos a Deus por termos a sua palavra em todas as nossas línguas. Vocês compreendem o que eu li aqui? Vocês compreendem que se trata de desenvolvimento do tempo do fim? Não é possível separar as coisas umas das outras. Nós estamos nessa terra e vemos o que está acontecendo agora, o desenvolvimento, como já foi dito, especialmente o irmão Branham mencionou. Atentem para a Rússia, prestem atenção à Rússia. Eu li recentemente, eu não me lembro do ano, desde que a Rússia estabeleceu relações diplomáticas com os Estados Unidos da América, nem passaram 100 anos. Quem pensava em alguém naquela época? Hoje é um império mundial. O grande império mundial e todos os outros impérios devem colocar o seu próprio poder à disposição da besta até que as palavras de Deus se cumpram. Assim está escrito em Apocalipse 17, e assim será, ou 18. Eu posso ler agora mesmo. Melhor que eu leia para que vocês saibam onde está escrito e como está escrito. É simplesmente muito importante. Sim, é 17. Não queremos entrar em detalhes aqui sobre os símbolos com os 10 chifres que você viu na besta, Apocalipse 17, versículo 16. Aqui está adiante: eles odiarão a prostituta, a deixarão desolada e nua, comerão a sua carne e a queimarão com fogo. É preciso notar aqui essa contradição. Portanto, há um grupo de chifres, que são sempre, vocês sabem também que o cordeiro é representado com 7 chifres e 7 olhos. Na Bíblia, chifres significam poder, um reino. Assim como o animal significa poder, mas quando o animal é mostrado com 10 chifres, isso significa que de todo esse poder, ainda alguns se elevam, se destacam de maneira especial. E quando se fala de 7 cabeças, significa que todo esse poder acumulado, 7 cabeças especiais, governam e dirigem tudo. Não importa quantos chifres e quantas cabeças existam, eles não têm significado profético. Por isso nem são mencionados. Lemos adiante que justamente esse grupo, ou seja, o grupo dos 10 chifres, odiará a prostituta, a desnudará, a queimará com fogo e consumirá sua carne. Agora vem essa declaração no versículo 17: pois Deus lhes deu no coração executar o seu conselho e agir de comum acordo e entregar o seu reino à besta até que as palavras de Deus se cumpram. E para que ninguém faça o que, como foi feito conosco quando tínhamos 4, 5 anos, ou 3 ou 4 anos, está pendurado na parede e faz tic-tac, o que é isso? Para ninguém mais precise adivinhar ou saber que oração, vamos ler também o último versículo, no capítulo 17. A mulher que você viu é a grande cidade que tem o domínio sobre os reis da terra. E essa mulher está montada na besta, no animal. Quem precisa mais de alguma explicação? Ninguém mais. Ninguém mais, não é mesmo? Quem leu a Bíblia e tem o Espírito de Deus, ele tem que ver isso. Não pode ser diferente. Se realmente afirmamos ter sido iluminados, ter chegado ao Senhor, eu apenas afirmo o que ele mesmo disse. Ele mesmo disse: quem me segue não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. Se pessoas permanecem nas trevas, então elas não seguem o Senhor, que é a própria luz. Se seguirem Ele, que é a luz, também vivenciarão a iluminação e não permanecerão mais nas trevas. Agora passo à citação que diz respeito a Berlim. E vocês podem se sentar com calma e se segurarem. O irmão Branham realmente disse algo sobre Berlim. E vocês sabem que com sua formação escolar, embora eu tire o chapéu para ele, mas não tanto quanto outros professores, certamente não sabia muito. Mas agora vou deixar vocês ouvirem o original em inglês. Não leva nem 2 minutos. Depois eu vou ler em alemão. Eu não quero traduzir no meio. Putting the seeds into the earth. What's that? What's going on? Well, we find out that there's been a teaching rain going on. The Baptist people, 1 million more in 44 was their goal. Members of the church. Billy Graham's great revivals, like great evangelists, look what he done. Look at Oral Roberts and the Pentecostals. There's been a teaching rain gone forth. There's been a national teaching rain. Communism sowed amongst the people. Every nation, there's been a Roman revival. You know what happens? If they give the western part or the eastern part of Berlin back, that puts communism, the Roman Empire, just exactly in the old circle it was in the time of Jesus. Certainly it does. Perfectly. There's a revival going on.
Eu lerei para vocês, para que vocês todos entendam precisamente. Eu sei que nomes são semelhantes, especialmente o nome das cidades. Vem aí uma chuva de ensinamento. O que é isso? O plantio da semente na terra. O que significa? O que acontece? Nós constatamos que houve uma chuva de ensinamento. Os batistas, o alvo deles era conseguir mais de 1 milhão a mais em membros em 1944. Os grandes avivamentos de Billy Graham, grandes evangelistas, vejam o que ele fez. Vejam Oral Roberts e os pentecostais. Foram chuvas de ensinamentos que ocorreram. Foi uma chuva de ensinamentos nacional. O comunismo foi semeado entre as pessoas em todas as nações. Aconteceu um avivamento de Roma. Como vocês sabem, momento, vocês sabem, sim, o que acontece. Quando eles devolverem a parte ocidental, ou melhor, a parte oriental de Berlim, isso acabará com o comunismo. Isso colocará o Império Romano exatamente na mesma situação, o estado em que se encontrava nos dias de Jesus. Certamente que sim, completamente. Eu sou grato ao irmão que me ligou. Ele raramente liga, mas isso eu quero agradecer-lhe sinceramente. O irmão Branham fez, no dia 19 de março de 1962, a seguinte declaração: quando a parte oriental de Berlim for devolvida, o comunismo estará acabado. Isso coloca o Império Romano exatamente no mesmo estado em que se encontrava nos dias de Jesus. Todos vocês leram o livro e vocês podem estar certos de que eu não tinha ideia dessa coisa quando eu escrevi. Eu traduzi especificamente as pregações desde a abertura dos selos, março de 63, e me dediquei a elas. Eu conheço também as outras, mas não tão profundamente e tão bem. Mas imaginem, quando foi? Em 13 de agosto de 1961, o muro foi erguido. Em 19 de março de 1962, um homem de Deus lá na América disse: quando a parte oriental de Berlim for devolvida. Não foi o senhor Honecker que disse há quase 6 meses o muro permanecer de pé ainda por mais 100 anos? Deus destrona reis, ele nomeia, ele destitui. Sou grato ao Senhor por ter existido um homem que era um vidente, que via visões a partir de Deus, tinha visões, e eu já disse isso aqui. Ele não precisava fechar os seus olhos para isso. Ele era um vidente. Ele mantinha os seus olhos abertos e olhava para as pessoas, mas mesmo assim via numa dimensão que não podemos perceber com os nossos cinco sentidos, coisas que Deus lhe mostrava e revelava. Aqui nos é dito chuva de ensinamentos. Todos espalharam seus ensinamentos. O que não foi lá impresso, todas as coisas foram impressas. O maoísmo, o stalinismo, o leninismo, o marxismo e muitos outros ismos que existiram, sejam eles políticos ou religiosos, todos semearam fortemente. Em algum momento, colhe-se o que foi semeado. Então, eu não tenho aqui, mas irmão Branham, ele resumiu que também a palavra para a noiva também foi semeada, e que essa palavra brotará quando a chuva tardia cair sobre a palavra, e então coisas poderosas acontecerão. Mas vejam aqui, estou alegre que tenha sido 62, não 64, porque em 64 o Papa fez sua primeira viagem a Jerusalém, e eu já, naquela época, me senti muito mal com isso, mas eu gostaria de repetir a frase que ele diz aqui. Aconteceu um avivamento de Roma. Até os nossos dias, esses governantes permaneceram atrás de suas quatro paredes. E quem queria vê-los levava presentes lá. Eu vi os presentes nos tesouros do Vaticano duas ou três vezes com os meus próprios olhos. E ali estava escrito quem os havia oferecido e por que motivo. Mediação de negócios, relações comerciais e assim por diante. Você sabe que eu também tive lá uma revelação, mas o que eu queria mesmo dizer? Todos outros ficaram lá. E o atual, ele viaja pelo mundo todo. Por quê? Porque está escrito que todas as pessoas serão seduzidas, todas, somente aquelas, não, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, escrito desde antes da fundação do mundo. Vocês, amados irmãos e irmãs que vêm da União Soviética, vocês têm que deixar as pessoas falarem e ouvirem como estão entusiasmadas com o fato que a religião pode ser livre novamente, se alegam com os bispos, com seus chapéus, que Gorbachev saudou e assim por diante. Nós também nos alegramos que melhorias aconteceram, nos alegramos sobre fronteiras abertas, sobre portas abertas, ainda mais por corações abertos, mas também nos alegramos porque em meio a todos esses acontecimentos agradáveis, Deus nos mostrou o perigo que se aproxima no horizonte. E todos aqueles que não aceitarem a marca da besta terão, de qualquer forma, que passar por provações. Amados, os dias são curtos, o tempo é sério, e a vinda do Senhor está próxima. Quando a parte oriental de Berlim for devolvida, isso acabará com o comunismo. Como já havia dito há pouco, mais de 80 milhões... eles saíram em poucas semanas. Eu gostaria de saber quantos ainda vão sair. Vocês sabem para onde todos esses caminhos vão levar? Todos levam a Roma. Isso ainda é um segredo? Não é mais um segredo, mistério. Mas o que dizem as Santas Escrituras? Vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro, e então eu vos serei pai, e vós sereis meus filhos e minhas filhas. Então, não antes. Se alguém diz diante de si, nosso Pai que estás nos céus, o que ele quer dizer com isso? As pessoas só têm uma relação com Deus como seu Pai quando são geradas por Deus, nascidas de Deus. Será que, do ponto de vista terreno, alguém poderia chamar alguém de pai, alguma outra pessoa? Isso não é possível. Pai é aquele que gerou filhos. E somente quem nasceu de Deus tem Deus como pai e ninguém mais. E é por isso que nosso Senhor disse: vocês têm que nascer de novo, caso contrário, não verão o reino de Deus. E o Senhor nos diz aqui, no texto que nós lemos, o reino de Deus está próximo, mas só podemos vê-lo se formos nascidos de Deus e transportados para dentro dele. Meus amados, eu não quero esconder e quero expressar minha profunda alegria pelo que o irmão Branham disse naquela época. Um homem de Deus, ele é confirmado pelo cumprimento daquilo que ele previu. E nem todo mundo que vem uma vez a Cristo faz uma profecia e depois vai embora, é profeta. Mas um homem de Deus foi comprovado ano após ano sem um único erro ou falha, mas tudo foi confirmado como verdadeiro. E nada de coisas assim irrelevantes, como por exemplo, eu sou o Senhor, eu os abençoo, estou com vocês. Isso eu posso dizer aqui da frente, sem me esforçar para fazer uma profecia. Quando algo é previsto, ou quando Deus fala por meio de uma pessoa, então tem que haver uma substância por trás disso. Eu também li aqui na pregação sobre as outras coisas, como Branham disse em 1933, que Mussolini invadiria especialmente a Abissínia, a Etiópia, atualmente, e a derrotaria, e como Hitler entraria na guerra, ou faria guerra, e no fim a linha Siegfried seria construída, nossa muralha ocidental, como a fronteira na França lá. Ele viu que os Estados Unidos seriam envolvidos na guerra, e ele disse: nós estaremos em guerra com a Alemanha. Ele previu todas essas coisas que aconteceriam em 1933, a queda, o que aconteceria em termos políticos e religiosos. E, além disso, o mais importante, ele proclamou, de acordo com o chamado divino, a palavra dos apóstolos e profetas de forma cristalina, clara. Talvez suas experiências tenham sido mais profundas do que as minhas ou que a de muitos outros, mas estou convicto de que ele sabia também o que ele estava dizendo, mesmo que ainda naquele momento não sabíamos o que ele tinha dito lá. Não entendíamos. E muitas vezes, ou algumas vezes, na minha vida, eu percebi eu a mim mesmo que chegou um momento e eu dizia: ouça, homem de Deus, isso eu não vejo dessa forma. Mas eu mantive minha boca fechada. E há a palavra maravilhosa no profeta Isaías: ao permanecer em silêncio e manter a calma, sereis ajudados. Essa é a chave para a ajuda de Deus, para a solução de qualquer problema que possa surgir em algum momento e se apresentá-la. Esse tipo de coisas não são respondidas por meio de discussão, mas pela revelação do Espírito Santo. E nós vemos, como já foi dito, esse desenvolvimento de tal forma diante de nós, no nosso meio, que temos que dizer uns aos outros: o retorno do Senhor está muito, muito próximo. Eu já disse isso antes, no início dessa geração, após a Segunda Guerra Mundial, o renascimento de todas as outras nações, agora, os últimos estão acordando, eles foram oprimidos com toda a força. Não havia em todos os lugares um Gandhi que pudesse protestar pacificamente. Havia também outros que conseguiam manter as pessoas sob o seu poder. Mas agora, nada mais pode ser mantido. E muito menos lá onde a igreja se insere como instrumento. É sempre assim que funciona melhor. Estivemos felizes com o último desenvolvimento, que eles cheguem, guiem até o fim, tudo o que deve acontecer, que possa ser acelerado, mas acelerar a nós mesmos também. Não faz sentido dizer: as coisas acontecem a uma velocidade altíssima. Com que velocidade nós estamos prosseguindo? Eu utilizo agora uma comparação terrena. Você sabe que eu também estou ficando mais velho e com a responsabilidade com tudo que acumulou na minha vida ao longo do tempo, no caminho. Às vezes eu tenho dias que eu sinto que meus sapatos são de chumbo, de tão pesados que me parecem. Mas eles não são tão pesados. Minha força diminuiu. Na quarta-feira à noite, deixei meus óculos em algum lugar, porque não sabia mais onde estavam. Hoje estou usando um velhos óculos. Estou ficando mais fraco, mas, meus amados, em espírito, eu vejo as coisas com mais clareza. Eu não preciso de óculos de uma pessoa através do qual eu tenha que enxergar. O Espírito de Deus revela tudo de forma tão clara e nítida. Sou grato a Deus pelo envio de seu servo e profeta, que colocou a palavra profética, os ensinamentos bíblicos e a prática apostólica no castiçal. E Deus confirmou a palavra com sinais e milagres, como desde os dias de Jesus não estiveram na terra. E Deus certamente não confirmará nenhum erro, mas somente a sua palavra. Assim nós lemos. Por isso, somos gratos de coração. Também vemos cumpridos os desenvolvimentos e acontecimentos previstos. Um após o outro, tudo está acontecendo como foi dito há tantos anos. Vocês teriam esperado isso, que isso viria essa noite? Não, isso vocês não teriam esperado. Graças seja ao Senhor, que ainda tem surpresas para nós. Graças seja a Deus por sua viva palavra, revelada pelo Espírito, palavra revelada pelo Espírito, que nós recebemos, que também nós possamos receber uma aceleração de Deus, para que não fiquemos para trás e apenas falemos das coisas que acontecem rapidamente, mas que digamos: Senhor, faça também no nosso meio algo. Comece para glória e louvor do teu nome. E como eu já disse muitas vezes, quem quiser servir ao Senhor, comece hoje. Não deixe para amanhã. Quem quiser servir ao Senhor, comece hoje. Que Deus nos abençoe a todos da riqueza da sua graça. Amém. Vamos nos levantar e orar juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos juntos, ó Senhor, por esta noite. Nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra que tu colocastes no castiçal. Nós te agradecemos, Senhor, por teres aberto os olhos do teu povo, por teres dado colírio para que possamos ver com olhos claros em que tempo, em que hora nós chegamos. Receba por isso a honra, o louvor e a adoração, Senhor. Senhor, pois sabemos que tudo tem que acontecer de acordo com o teu conselho pré-estabelecido: céu e a terra passarão. Assim nós lemos, mas que o que a tua santa boca falou, isso tem que se cumprir, Senhor, nas nações, Senhor, em todos, Senhor, também no teu povo de Israel e também na tua congregação noiva, Senhor. Tudo tem que se cumprir, Senhor, pois as tuas palavras são verdadeiras e certas, Senhor. Elas se cumprem diante dos nossos olhos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos sinceramente por nos permitires perceber isso. Senhor, que graça é essa? Mas Naqueles dias, tu chamaste os teus discípulos à parte e falaste com eles, revelando-lhes os mistérios, Senhor. Aos outros falaste em parábolas. Louvor e gratidão, glória e adoração sejam a ti, nesta hora da noite. Por teu claro falar, por tua palavra, nós te agradecemos pelo teu profeta que tu enviaste, pois nós sabemos que por meio dele tu falaste e mostraste, Senhor, o que está por vir, Senhor. Hoje nós vemos com os nossos olhos o que se cumpre, aleluia. Louvor e gratidão, glória e adoração seja o teu glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, tu és nosso, nós somos o teu povo, Senhor. Ó Senhor, eu peço-te que concedas a todos a convicção, Senhor, dá a todos uma vida renovada pelo teu Espírito. Senhor, conceda-nos alegria, Senhor, para que comecemos a agradecer e a glorificar o teu nome, Senhor. Faça cessar toda a murmuração, toda a queixa, Senhor, para que possamos oferecer-te a honra, o louvor e adoração, Senhor. Aleluia! Louvor, honra, gratidão e adoração a ti, o Cordeiro. Aleluia! Amém!